E os namoradinhos? E as namoradinhas? Vai casar quando? Não pode demorar muito, hein? Tá passando da hora. Sua prima já casou, falta você. Se você é ou já foi um jovem judeu, uma jovem judia, provavelmente deve ter ouvido algumas dessas perguntas durante um seder de Pessach, um jantar de Shabat, ou até mesmo numa quebra de jejum de Yom Kippur. À primeira vista, pode parecer que são perguntas vazias, mas o quanto será que a pressão pelo casamento influencia a vida de jovens judeus?
Além de casar cedo, tem que casar com um judeu. E quando casa, não é que a pressão acaba, porque ainda tem a cobrança pelos filhos. Será que a pressão pelo caminho mais óbvio faz com que as escolhas sejam tomadas de forma automática e não com a calma que demandam? Eu sou Anita Efraim, sou jornalista e fanática por futebol, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel.
E eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense. A nossa convidada hoje é a Beatriz Lem, que é psicóloga clínica de orientação psicanalítica. Seja muito bem-vinda, Beatriz. Obrigada por aceitar o convite aqui para falar, bater esse papo com a gente no podcast.
Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada.
Bom, para dar um contexto aqui, né, acho que só apenas uma volta, né? Eu, Anita, sou uma mulher casada. A Bia é uma mulher judia e casada, e a Amanda é uma mulher judia e casada também. Então, estamos falando aí de um lugar, de lugares diferentes, né, de contextos diferentes, mas com algum conhecimento de causa sobre o tema. Então, Bia, eu já vou começar dando uma opinião, né, de uma forma quase genérica. Acho que existe sim bastante pressão na comunidade judaica para que as pessoas casem cedo, para formar um lar judaico, uma família judia. E eu queria ouvir de você se você vê essa pressão no âmbito comunitário, e se você acha que dá para dizer que existe uma ideia no imaginário coletivo judaico de o casamento ser uma das bases da nossa vida comunitária.
Então, de maneira geral, geral, bem geral, né? Eu concordo. Eu acho que tem, sim. Acho que esse é um assunto, né, que sempre está nas rodas, né? Não só, como a Amanda disse, no Pessach, mas eu acho que, né, uma vez por semana, né, pessoas judias escutam aí um comentário: conhece alguém? É judeu? Não é judeu? Ou então, né, é judeu de pai e mãe, né? A gente vai escutando, às vezes a conversa vai até afunilando um pouco mais, assim, para entender, né, quem é essa pessoa, se você está interessado em casar. Então, eu acho que existe uma pressão, porque na comunidade judaica tem esse costume de casar cedo, de que quase que assim, você casar, você está nas rédeas, você está encaminhado, você está, né, a coisa está andando como deveria ser. Mas acho que tem algo nessa pergunta que eu acho legal da gente pensar, assim, que é quando você fala pressionada, né, se a pessoa se sente pressionada, porque pressão por si só, né, assim, tem a ver com apertar, né, tensionar, e eu acho que a pessoa que está se sentindo pressionada, para ela estar se sentindo pressionada, quer dizer, não tem só a ver com a pressão, tem a ver com como ela toma essa fala que ela escuta, né? Assim, quer dizer, você tem que casar com um judeu, tanto segundo os mandamentos judaicos, quanto pela família e pelos amigos, né? Isso pode ser uma fala e ponto. E eu acho que a gente conhece pessoas que às vezes falam: bom, né, conheci alguém, essa pessoa não é dessa comunidade e banca essa escolha. Agora, né, acho que tem linhas também diferentes de pensamento, pessoas que se situam de formas diferentes perante o judaísmo e a comunidade judaica, mas ao mesmo tempo, quando a pessoa se sente pressionada, eu acho que aí sim, né, me remeteu até o título do podcast de vocês, que eu achei muito interessante, que aí eu com isso, né, quer dizer, eu acho que a pessoa que está se sentindo pressionada de alguma maneira, né, assim, e eu com isso, quer dizer, você está falando que eu tenho que casar com um judeu, eu tenho, eu quero, eu devo, né, que eu, como me situo aí diante dessa regra, né, porque a pressão, ela vem tanto, eu acho que, né, vocês vão me falando, vão falando o que vocês acham, mas eu acho que tem tanto a ver com a tradição, né, um povo que dá muito valor à família mesmo. Família é um pilar aí da vida da comunidade, né? Acho que é alguma coisa que está antes de outras coisas. mas ao mesmo tempo tem a ver com a vida religiosa também, que tem a ver com casar, ter filhos e, né, assim que vai andando a coisa. A pessoa que está se sentindo pressionada, justamente ela está sentindo, né, nesse sentido do que significa, né, estou me sentindo pressionada, ela está se sentindo, bom, né, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso, né, e como que fica, se ela está em conflito, se ela não está em conflito com isso. Acho que tem pessoas que tomam isso como uma verdade absoluta e talvez nem sintam tanto essa pressão, mas ao mesmo tempo tem as pessoas que vão tendo esse tipo de questionamento, perguntam se querem ou se não querem fazer isso, e muitas, né, que eu acho que essas que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, se sentem pressionadas nesse sentido, de se sentirem muitas vezes mal com isso que elas vão fazer, né, não escolhem necessariamente, né.
Sim, não, realmente tem essa pressão, né, e falando, enfim, a gente tá, você psicóloga, né, psicanalista, Beatriz, falando de uma coisa mais pessoal minha, assim, porque, e foi uma coisa que eu só enxerguei com muita terapia, é que eu não me permitia entrar num relacionamento com alguém que não fosse judeu ou judia pensando num futuro possível, assim, eu, depois de muito tempo eu percebi que eu só me permitia imaginar uma vida ao lado de pessoas com quem eu me relacionasse que tivessem origem judaica. Mas toda vez que eu entrava no relacionamento com alguém que não era da comunidade, era uma coisa mais despretensiosa. Isso era uma coisa assim tão quase inconsciente, assim, eu só percebi depois de muito tempo. E hoje, né, enfim, eu sou, apesar de não ter tido um casamentão como o da Anitta, a Anitta vai contar mais do casamento dela, mas eu estou, né, numa relação estável e tenho uma filha. E quando a gente fez o Simchat Rabat dela, na CIP, inclusive, é bem isso, assim. Uma dentre as coisas, né, que o rabino que conduz a cerimônia, para quem não sabe o que é o Simchat Rabat, é uma cerimônia de nomeação, né, em que a menina ganha o nome judaico, né, apresentada para a comunidade. E naquela, e uma das coisas que a Bino disse foi, né, que a Maia fosse recebida na comunidade, que voltasse ali para se casar, né? Foi uma das coisas ditas ali, né? Você tá falando para uma bebê de 2 meses de vida e já tá sendo convidada, né, a participar da vida comunitária e a se casar ali com, né, né, futuramente ali naquela sinagoga. E aí, isso, eu senti esse peso, assim, né, também nesse momento, né, quando a gente, principalmente quando a gente também vira mãe, pai, né, vem esses assuntos, assim, a gente sente, assim, pressionado, puxado, né, para ter uma vida muito mais judaica, assim, do que a gente tem normalmente. E aí, entrando nesse âmbito mais religioso, né, já que eu falei do Simchat Rabat, a gente divide mesmo a vida judaica nesses marcos, né, tem o nascimento... aí tem o Simchat Rabat, né, Brit Milá, Bar Mitzvah, o casamento e a morte. São marcos importantes na vida aí de, né, de judeus, judias que participam da comunidade judaica. Então, eu queria te perguntar se você acha que o casamento, né, fazer parte desses pilares, dessas bases da vida religiosa, acaba fortalecendo essa pressão.
Então, eu vou responder, vou pensar aqui tua pergunta, mas antes, só comentando, né, essa tua experiência, eu achei interessante que você disse que você sentia mal quando você se relacionava com pessoas de fora da comunidade.
Então, era uma coisa que eu quase não percebia, mas era uma coisa de, assim, era sempre uma coisa muito mais despretensiosa, mais casual, assim, ah, não vou pensar em casar com essa pessoa, né? Mas era tão... introjetado, assim, que eu só percebi depois de muito tempo, é real.
E eu acho que esse é um ponto, assim, que eu não sei se responde, mas para pensar, assim, né, que é isso que está introjetado? Será que eu estou escolhendo, eu não estou? É pressão, não é? Como eu tenho a minha voz aqui e decido o que eu quero? Porque, no final das contas, né, sobre essa pergunta dos marcos, eu acho que tem algo que é curioso do Rabino ter te falado, né, da tua filha, logo nesse momento, que é: bom, eu estou aqui fazendo essa cerimônia, e eu faço uma cerimônia judaica, e estar na comunidade, muitas vezes, né, acho que temos que lembrar que tem diferentes leituras, tem diferentes linhas, abordagens, né, mas, assim, por mais que tenha a ver com uma comunidade que não se restringe só aos eventos religiosos, tem a ver com isso que amarra, né, que são esses marcos, esses momentos religiosos, o Pesach, né, que você falou, o Yom Kippur, quer dizer, tem a ver com isso. Então, também, né, acho que o casamento entra como uma dos fatores que vira, né, quase que uma entidade ali, assim, da comunidade judaica, que vai te fazer, uhum, junto com alguém, fazer parte disso tudo, né? Então, é quase que você já vai lançando alguma coisa que vai, né, como diz o, né, a frase, ledor vador, de geração em geração, né, assim, na comunidade judaica. Então, eu acho bem difícil mesmo desprender a questão religiosa da questão comunitária. Eu acho difícil, acho que é importante a gente pensar isso, mas eu acho que é uma baita questão, assim, porque, de uma certa maneira, por que você está indo fazer as coisas, né? Você está se reunindo com esses judeus? Eu, da minha experiência pessoal, sempre estudei em escola judaica, sempre frequentei clube judaico, sempre estive nesses ambientes e, de alguma maneira, né, o que me permitia, né, de alguma maneira, estar ali era o fato de ser judia. Então, eu acho que, né, a vida comunitária, ela, né, tem essa quase que condição, ser judeu. Tanto que, né, a gente escuta muito esse zum-zum-zum de não é só vai casar, já casou, conheceu. É conhecer alguém judeu, né, como você colocou, Amanda. E também, assim, muito ligado a essa questão de por que a gente também vai fazer parte disso, né? Porque é uma vida comunitária mesmo, né? Lógico que, aí eu digo a minha experiência, né? Eu vejo, eu até acho engraçado que eu tenho muitos amigos que não são judeus e às vezes a gente tem o hábito de falar, né? Assim, para os amigos que não são judeus, não, aquela amiga, não, ela é da comunidade judaica, né? Quase que uma coisa à parte, assim, né? Uma entidade, sim, assim, sim, né? Que a gente coloca à parte. Então, eu acho que o fato do casamento ser uma das bases, né, da questão, da religião, né, também, de uma certa forma, costura essa ligação com a comunidade. E acho que daí a pressão, né, porque, desculpa estar me alongando tanto agora nessa fala, mas eu mesma sou casada com judeu, né, e hoje em dia até sigo um pouco mais as tradições, me vejo um pouco mais ligada com essa parte, né, muito aos poucos, né, me apropriando, entendendo o que fazia ou não sentido para mim, mas ao mesmo tempo eu fazia muita questão, né, não tive experiências como você, Amanda, tive pequenas experiências, mas não chegaram nem a ser relacionamentos, assim, mas queria estar com alguém judeu justamente pela questão da comunidade, né, eu tenho momentos, assim, muito marcantes da minha vida que eu senti essa questão da comunidade muito forte, assim, como uma verdadeira tribo, assim, que acolhe, que recebe, né, tem várias questões aí complicadas, né, porque eu acho que também tem um lado que beira até o preconceito, né, essa coisa de, né, judeu, não judeu, ser judeu para fazer parte, mas ao mesmo tempo, né, paradoxalmente é justamente o que me fez querer casar com um judeu. O casamento, ele, né, no meu caso, por exemplo, ele foi uma consequência, né, de ter encontrado uma pessoa, né, que tinha a ver, que eu gostava muito, que eu pensava em futuro, né, que tinham várias coisas aí, que também depois eu fui entender que tinha a ver também, né, justamente com fazer parte disso, né, nunca foi tão claro para mim, acho que no momento posterior eu fui entendendo, né, assim, mas eu acho que as coisas têm muito a ver mesmo, né, assim, tá na comunidade e tá casado com alguém judeu, mas eu acho que é muito complicado, acho que muita gente sofre com isso, né, porque nem sempre é uma escolha tão esclarecida assim, e às vezes ela também não é nem pensada, né.
Eu queria até me alongar um pouco nesse assunto, porque eu me vejo muito no que você falou, assim, eu cresci muito dentro da bolha da comunidade judaica, apesar de não ter estudado a vida toda em escola judaica, sempre estive no clube, sempre fui de movimento juvenil, meus grandes amigos sempre foram judeus, então casar com um judeu acabou sendo muito mais uma consequência do que um objetivo. Eu ia fazer outra pergunta, mas agora eu quero bastante ouvir isso, Bia, sobre o casamento nesse lugar de objetivo e não de consequência, de como isso acaba afetando as pessoas. A gente tem essa necessidade de cumprir uma lista, né, um checklist, assim, preciso casar logo, preciso casar com judeu. Como a transformação do casamento em objetivo acaba atrapalhando as pessoas na vida pessoal delas? Não sei, às vezes você não sente que vira até uma obsessão, assim, e a pessoa talvez acabe fazendo escolhas precipitadas, escolhas erradas. sem pensar tão profundamente no quão sério é um casamento. Me empolguei aqui na pergunta, mas é que eu vejo...
Não, porque frustrantes. Não, mas é seríssimo isso. Acho que assim como várias outras coisas da vida, não necessariamente casamento, né? Já vamos falar um pouquinho mais do casamento, mas acho que, como qualquer outra coisa da vida, às vezes a gente fica muito focado no jargão ali, né? No casamento, ou no cargo do trabalho, ou naquele, assim, highlight, assim, né? Que a gente desenhou e que a gente idealizou, que a gente sonhou. Às vezes construiu essa ideia, às vezes, né, tem uma ideia aí mais alienada, sem ter pensado tanto. Mas eu acho que quando a gente... E a gente vê na comunidade isso. Muitas vezes as pessoas querendo conhecer alguém, tem muito isso ainda na comunidade, né? Que é me apresenta para alguém, né? Todas vocês devem ter essa experiência, assim, me apresenta para fulano, já é com a ideia do casamento, não é com a ideia de conhecer e ter um lance, não, né? É muito voltado para a ideia do casamento, na grande maioria das vezes, assim. E eu acho que isso acaba sendo, de um lado, né? Puxa, que bacana, as pessoas estão querendo se ajudar, as pessoas estão querendo conhecer alguém, mas muitas vezes é muito pesado, porque é isso, você está solteiro, você chega no ambiente judaico, já falo, não, mas quem a gente pode pensar para você? Quase que presumindo que não estar com alguém e não estar indo nessa direção de casa cedo é algo necessariamente negativo, né? Algo que não, né, não é legal. Pode não ser legal para um, para outro. Alguém pode estar ótimo, né, não estando casado naquele dado momento. Então, esse foco no casamento, que a gente vê muitas vezes pelas pessoas mais velhas que querem apresentar, pelos amigos, pela família, ou pela própria pessoa que busca, pode acabar frustrando muito. Porque das duas, uma, se ela está se sentindo pressionada, ou ela vai correr conhecer alguém, casar logo, e, bom, o objetivo está feito, mas como você bem disse, o casamento não é isso, né? Não é a cerimônia e o status e naquele momento, né? Muito pelo contrário, né? O casamento é algo assim diário, difícil, construído, né? Por isso que, né, o casamento eu coloquei mais como uma consequência, né? Não sei nem se é uma consequência, é algo diário. A gente, né, faz o casamento, a gente vai vivendo o casamento e pensando, repensando, construindo, né? E eu acho que quando a gente fica muito preso nesse objetivo final, a gente pode muitas vezes ficar cego e surdo, né, para entender o que está acontecendo, pensar, refletir, quero estar com essa pessoa, não quero, né, é judeu, não é judeu, como leva o judaísmo, eu gosto, não gosto, né, tem coisas além do judaísmo no casamento, aliás, pode ter certeza que tem outras coisas, né, o judaísmo é uma das vias de se viver e de ter ali algumas coisas, né, que a comunidade vai te trazer e que a sua ligação com a comunidade pode, né, florescer, mas assim, tem muito mais que isso, né, então acho que de um lado a gente pode até, nós três, né, a gente fez essa escolha, a gente entende que tem várias coisas bacanas nisso, a gente tem cada uma, né, depois vocês contam um pouco mais que eu fiquei curiosa, assim, mas cada uma teve seu motivo para fazer essa escolha, mas ao mesmo tempo o casamento não é isso, então tem que pensar um pouco mais, né, assim, que você está buscando com isso, porque senão, bom, depois também tudo tem suas consequências, né, assim, né? Casamento, e aí é isso, tem gente que vai viver, bom, eu fico muito feliz com essa forma que eu conquistei, que é a forma do casamento, tenho isso, e a conta fecha para mim desse jeito, né, volta para o assunto da pressão, porque, né, não, talvez... Tem gente que talvez não ia conseguir entender o que, que é além disso, né? Além dessa vida na comunidade, enfim, né? Ou, enfim, ou depois se arrepender, ou depois entender na prática, né? Que o casamento não era aquela ideia do casamento, né?
Sim, e esse ponto da frustração, assim, eu acho que ele é bem real. E eu quando eu era pré-adolescente, adolescente, eu tinha essa certeza na vida que eu ia casar com um judeu, assim, não tinha outra possibilidade, não é que eu, né, eu romantizava, claro, acho que muitas vezes a gente é criado, pelo menos eu fui criada para romantizar muito, né, relacionamentos amorosos e afetivos, assim, nesse sentido romântico, e eu via isso como, ah, é isso, né, vou, né, vou seguir esse caminho. E mesmo crescendo, né, e depois quando entrei na universidade, e aí, né, progressista e, né, feminista, e mesmo assim, eu ainda fiquei ali com a ideia meio incrustada de, enfim, eu confiava, eu sentia que eu confiava mais nas pessoas quando elas tinham origem judaica, e por causa disso eu já me vi em relacionamentos abusivos, inclusive, assim, trash, porque eu me mantinha ali, e um dos fatores que me mantinham ali era a judeidade da pessoa. Então, pô, eu tô num relacionamento e eu me lembro que eu tive um relacionamento, assim, que durou uns 4 anos e eu acho que 90% do tempo que eu passei com a pessoa foi pela pressão das famílias. É, de não, vocês vão casar e é isso, e a imagina, e a avó do cara, sobrevivente do Holocausto, dizia que o nosso casamento ia resgatar o judaísmo da família, porque tinha toda uma coisa assim.
Meu Deus, quantos anos você tinha para carregar uma pressão desse
pois
tamanho?
É. Exato, porque esse neto era o único que estava com
mais judia. Mas isso, olha, vou falar que isso... Ah, olha, só interrompendo assim, eu acho que isso que a Amanda está falando... É, eu vejo no consultório, né, não só ligado à comunidade judaica, isso é uma coisa que existe de fato, assim, como assim você vai deixar passar essa pessoa que tem esse histórico, isso, e eu acho que nisso que a Amanda está falando, eu acho que o judaísmo, ele tem mesmo essa força, né, assim, quase como se fosse uma garantia, né, de alguma coisa, né, de raízes, de conhecer, de origem, bom, mas e aí, né, tem aí um solo comum, uma história, mas o que isso diz de fato sobre uma pessoa, né?
Exatamente, assim, eu tinha um puta peso, assim, e eu levei, e assim, eu era muito jovem, né, comecei o namoro com 19 anos, e aí fui levando, assim, com esse peso, e não, com certeza, vou casar com a pessoa, e fiquei anos num relacionamento abusivo, porque era aquilo, né, as famílias muito felizes, porque, judeu, judia, família, casamento, e é isso aí. E aí eu queria, né, que a gente passasse um pouco, porque isso me afetou muito, assim, psicologicamente. Até hoje, assim, eu tenho sintomas, assim, que foram dessa época conflituosa e traumática da minha vida, que até hoje eu levo para terapia. E eu queria que você comentasse um pouco, assim, de que forma essa ideia também, essa pressão, né? Voltando para o assunto da pressão, mas essa importância de casar cedo impacta também psicologicamente as pessoas, né? Que, por outro lado, com 30, 35, 40 anos, não são casadas, não querem se casar, não querem encontrar alguém, né, com quem se relacionar a longo prazo, enfim, nem ter uma família, ter filhos, né? Querem focar mais na carreira, né? Como isso, de alguma forma, pode levar até um afastamento dessas pessoas da comunidade, né? Como forma, assim, até de autoproteção.
Então, eu acho muito, muito, né? Como eu disse, eu acho que isso é uma coisa que acontece mesmo, né? Dentro, fora da comunidade, mas dentro muito, porque, né, vamos combinar que, assim, a comunidade judaica, né? É como a Ani disse há pouco, né? É um ovinho, né? Uma bolhazinha. E você querer conhecer alguém para compartilhar a vida, né, já seria difícil sem essa condição, encontrar alguém que tem a ver, alguém que, né, que você fala, bom, né, então vamos lá, vamos ir construindo, vamos decidindo aqui, né, fazer nossa vida juntos. Eu acho que quando a gente restringe a comunidade judaica, isso eu tô falando, assim, muito do que eu vejo nas discussões, né, dos amigos, das pessoas que estão nesse momento, assim, de conflito ou de dúvida, buscas, né, que é o seguinte, puxa, já é tão difícil, e na comunidade judaica é quase um vilarejo, né? Assim, quer dizer, todo mundo sabe quem é todo mundo, conhece quem é todo mundo, então, não, peraí, essa pessoa, como que eu vou largar essa pessoa, se essa pessoa, ela é judia, ela é bacana, a família é legal, tem isso e aquilo, né? Que não foge muito daquele jargão também no casamento, né? Quer dizer, são características, mas na prática não é isso que vai garantir que você esteja bem, né? Que foi teu caso, né, Amanda? Assim, não sei, né, os detalhes, enfim, de como foi difícil para você passar isso, como você conseguiu atravessar, mas imagino que você precisou ser muito corajosa, porque é muito difícil, sendo nova assim e judia, né, escutar de todos os lados, que bom, como assim você vai largar esse caminho, né? Acho que não à toa isso foi tão difícil de atravessar, né, porque...
Tem uma expectativa depositada, né, Bi? Talvez esse seja o... Você se livrar desse peso, dessa expectativa que alguém colocou no seu ombro e você que tem que fazer esse esforço para tirar, né?
E o esforço para tirar, ele implica em, bom, provavelmente a Amanda passou por tempos difíceis ali sustentando aquilo, muito difícil de sustentar uma situação dessa, mas exige também um trabalho, que não é um trabalho fácil, de ter que se separar um pouquinho, né, dessa ideia dos outros, de separar um pouquinho, né, e discriminar. Esse é um trabalho, uhum, né, assim, dificílimo, né? Olha, vou separar aqui, bom, vocês acham que isso é bom, mas isso não é bom, né, se dá conta, porque talvez a Amanda levou até um tempo, né, tô aqui supondo, Amanda,
ah,
mas
sim,
assim, para se dar conta, uhum, do quanto que aquilo era ruim, porque, né, sim, o discurso que vem sobre a gente às vezes é muito forte, ele deixa a gente, sim, um pouquinho, né, out da situação. Então, assim, acho que exige uma separação, né, assim, psíquica, né, assim, não, uhum, só dessa pessoa, mas de todo mundo que está em volta de você, falando tudo isso, esperando,
ah,
isso,
sim,
de você.
Ah, sim, tinha muito essa coisa, né, de acolhimento, né, das famílias, né, e aí você chega e imediatamente você parece que já é da família, porque tem uma origem ali comum, e nesse, no meu caso, tinha, né, uma característica em comum, que era os pais, ele era filho de um casamento misto e eu também. Então, os avós dos dois lados, judeus, judias, e daí, então, parecia que era uma reparação. Então, assim, os filhos...
Não, a ideia era forte, a ideia era forte.
É, então, assim, ó, sua mãe, as mães aí casaram com não-judeus, então agora vocês estão reparando um erro.
Sim, eles são, enfim, perfeitos um para o outro, uhum, né? E como que eu fico se eu também me separo disso, né? Puxa, olha que força que eu tenho, essa, né, que lugar que foi, né, foi colocado, sim, esse relacionamento. Então, uhum, é isso, né? É um relacionamento que foi colocado num lugar que não era o lugar dele mesmo, que ele, né, visou, que vocês dois estavam construindo, estava colocado ali pelos, uhum, outros. Né? Assim como
era um ideal mesmo, assim.
Ideal, a gente
ignorava todos os dados
ideal
de realidade.
Mas, uhum, eu acho que é, né? A gente vai escutando muito do que a gente deve ser, porque é bom para isso, ou porque conheceu, a gente está destinado para isso. E no final das contas, bom, né? É muito trabalhoso. E acho que essa história do, né, já engatando nessa outra parte do casar jovem, né? Assim, eu particularmente nunca tive essa pressão, mas sei que ela existe. Né, assim, essa pressão de casar jovem, fiquei até pensando nesse ponto, assim, do casamento, acho que tem a ver com isso que eu falei anteriormente, né, dos judeus darem um valor muito grande para a família, né, acima até de trabalho, quer dizer, as outras coisas vêm, tem muito essa crença, né, no judaísmo, as outras coisas vão vindo, vocês vão construir juntos, mas a família é a família é um centro, né, então acho que tem essa tradição. E fiquei pensando que no nível religioso também, né, assim, por mais que isso se expande para os não tão religiosos, né, tem uma coisa de também casar cedo e ter muitos filhos e multiplicar o povo judeu, né, não sei o quanto isso tem de efeito nessa outra vertente, assim, mas eu acho que é muito complicado isso, de porque é isso, né? Não basta casar com um judeu, tem que casar cedo. Então, que correria, né? Para achar alguém, para cumprir essa meta, né, tão pretensiosa de, enfim, achar esse combo, aspas, 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 mil aspas, perfeito, para tudo estar bem, né? Bem para quem, né? Eu acho que, né, eu, da minha experiência pessoal, puxa, casei cedo, né, eu acho que isso nunca teve na minha família uma coisa de case com judeu, inclusive hoje mesmo, né, tava almoçando, fiquei olhando, já sabia que ia ter o podcast, fiquei olhando, achei muito engraçado, porque eu tava lá com meu marido, minha irmã tava lá com o namorado dela, que não é judeu, e meu irmão tava fazendo aniversário de 30 anos e ele não namora, então olha só, a minha família... né, assim, cada, uhum, casos muito, né, assim, eu fiquei olhando e falei, nossa, nem tinha me dado conta, diversidade ali, né, mas tem sim, né, eu vejo, até ele comenta comigo, meus amigos que estão mais velhos, né, ou falando da pressão, ou não se dando conta de que estão com mal-estar aí, sem perceber que, bom, isso não é deles, isso é mais dos outros, os outros estão mais incomodados que eles mesmos, né, então acho que o caminho também para pensar essa pressão é se escutar um pouquinho mais, né, gente, acho que é separar de novo, né, assim, igual você dos seus pais, Amanda, assim, separar um pouquinho, é que não é uma coisa fácil, porque ir atrás também de pensar essas questões, né, significa tomar uma distância, né, não concordar com o bloco inteiro, com todo mundo, né, se responsabilizar um pouco pelas suas escolhas e talvez ter consequências aí que não agradem a todos ou que sejam diferentes desse plano ideal que tanto você quanto os outros foram construindo. Então, acho que tem muito sofrimento, sim, por conta disso, né? Assim, eu vejo muito à minha volta, não sei vocês, mas eu vejo muita essa queixa das pessoas, assim, de, não, né, assim, ou frustradas porque não encontraram alguém, ou correndo com muito para encontrar alguém.
É, eu queria ouvir um pouco mais, daqui a pouco vou entrar aqui no caso pessoal, né, meu, mas eu queria ouvir um pouco mais sobre essa tentativa, talvez, se você vê, ou sei lá, se é meio, aspas, óbvio que acontece, um afastamento das pessoas, de algumas pessoas da comunidade judaica, por não se encaixarem nisso, por quererem evitar esse sofrimento. Então, assim, ah, quando você fala, você tem que tirar de você a ideia do outro, a expectativa do outro, mas às vezes acabar implicando num distanciamento físico mesmo. Então, de você se afastar de talvez amigos, porque todos os meus amigos casaram e tiveram filhos, e eu não tenho mais a ver com isso. Ou eu não vou mais frequentar a sinagoga, porque toda vez que eu vou, alguém comenta, e você ainda está sozinho. Você acha que isso pode acabar também a própria comunidade afastando algumas pessoas que não se encaixam nesse padrão esperado?
É, e tem, desculpa interromper, mas tem também a galera que, mesmo não se afastando ou se relacionando com pessoas que não são da comunidade, tem a pressão pela conversão, pelo casamento. Acho que isso é uma coisa que acontece muito, que as pessoas se converterem ou serem convencidas a se converterem para casar.
É, que é quase... A gente não falou desse tema mesmo, né, da conversão. É outro tema interessante, né, porque... É isso, né? Tenho aqui, né, quase que o carimbo do passaporte para poder entrar aqui, mas, enfim, né? Fica muito nesse jargão, assim, né? Do que é poder estar dentro ou não. É, tem vários tipos de conversão, mas eu acho que, respondendo a tua pergunta, né, Eni, eu acho que tem casos que, né? Eu conheço pessoas que não fizeram essas escolhas ou que estão solteiras, né? Com seus 36 anos, que para a comunidade isso já é um tataravô, que não casou e não vai casar, né, muitas vezes, né, tem esse olhar, mas ao mesmo tempo, então acho que tem casos de pessoas que, bom, né, deixa eu achar a minha turminha aqui, né, porque tem, querendo ou não, a gente tá falando de um olharzão da comunidade, mas tem sim, né, dentre essas pessoas e esse olhar, pessoas que podem se encontrar e tem um olhar diferente, justamente nesses diferentes movimentos ou linhas, leituras, né, acho que tem uma diversidade também na comunidade, mas de forma geral, né, que eu falei da minha irmã agora há pouco, né, e alguns casos que eu conheço, acho que muitas pessoas se afastam, né, porque de fato, né, tem uma coisa, né, esse zum, zum, zum de não é judeu, quase que não, bom, você não é, o que você está fazendo aqui, né, você não é bem-vindo aqui, então eu acho que eu me afastaria, gente, não sei vocês, eu me afastaria porque assim, né, como é que eu vou ficar num lugar em que, né, eu não sou bem visto ou bem tratado? Acho que, né, não posso dizer de uma experiência que, né, eu não tive, mas eu vejo que, assim, é muito delicado, né? Assim, na comunidade judaica, você tem lugares que você não pode frequentar se você não é judeu, né? Ou sua linhagem inteira, né? Assim, se você não tem aí toda né, a certeza, né, que você é judeu. Depois a Amanda se conta um pouco, né? Né, você que veio de casamento misto, de judeu e não judeu. Não sei como é que... Também acho que tem muito essa outra particularidade, mas eu vejo, assim, que tem gente que se afasta, eu, né, brinquei que eu me afastaria, porque eu acho que também é um pouco masoquismo demais você ficar num lugar em que você não, né, não é bem-vindo, né? Assim, quase como se tivesse uma coisa errada ali, e pelo fato de você não fazer as mesmas coisas ou ter nascido do mesmo, né, dos mesmos descendentes, você não pode estar ali fazendo parte, né? Assim, eu acho que é muito complicado mesmo, né?
Não sei se a Amanda vai falar, mas eu também, né, sou filha de casamento misto, eu mesma passei pelo processo de conversão, porque a minha mãe se converteu depois que eu nasci. No caso da Amanda, não sei como é que é, porque a mãe é judia, uhum, né, Amanda, e seu pai não.
Sim, sim.
E no meu caso é o contrário. Uhum. Então, acaba sendo até um, aspas aqui, Deus me livre de falar assim da minha mãe, mas um fardo mais pesado por causa dessa questão da linhagem. Então, eu acho que eu entendo essas pessoas que decidem se afastar, porque eu sou totalmente avessa à ortodoxia, porque a ortodoxia não me considera judia. E eu, é isso, eu não aceito estar perto de pessoas que não me aceitam. Então, entra num embate de aceitação, entendeu? Você não me aceita, eu também não te aceito. Eu não aceito estar nesse ambiente, eu não aceito a forma como você encara o judaísmo, porque você está renegando o meu judaísmo. E eu acho isso violento. Então, sim, eu entendo bastante essas pessoas, porque para mim é uma violência.
E também, né, Ni, como se tivesse né, a leitura certa, uma leitura certa do que essa é o certo do judaísmo, né? Assim, essa que é a verdade, se você não segue desse jeito, não está valendo, né? Acho que a gente vai vendo isso dentro das diferentes linhas. Eu lembrei de uma outra coisa quando você falou ortodoxia, né? Eu lembrei daquela série, não sei se vocês viram, da Ortodoxa, aquela série que teve no Netflix. Isso. Uhum. É, da menina, né? Sim. Uma série curtinha. Sim. E né, hoje mesmo também troquei ideia com um amigo meu e perguntei, né, nossa, porque justamente, né, que coisa, porque tem uma coisa mesmo, né, que eu talvez antes de falar com vocês um pouquinho antes, não tinha nem dado conta realmente, como isso não me pegava em absoluto, assim, de ter que casar cedo, né, realmente as pessoas têm uma pressa de casar cedo, e aí eu falei, por que você acha que as pessoas têm essa pressa de casar cedo? Ele falou, eu acho que o judaísmo, ele vai, quer dizer, já casa, já resolve, e já não olha muito, sabe? Já não abre muito, já fecha aqui, já decide, já faz acontecer para já fechar o caminho. Eu achei muito engraçado. Me lembrou da série, porque tem uma cena que o menino religioso no ônibus, ele começa a olhar para uma mulher e ele começa a fechar o olho, assim, tipo que os olhos não veem, o coração não sente, sabe? Eu acho que de não sentir, né? De não querer não sentir esse desejo. Então, acho que essa coisa de casar cedo também tem um pouco de... deixa eu já entrar nas rédeas logo, assim, e eu acho que isso também tem seus efeitos, porque quem disse que você não vai sentir depois o peso da tua escolha, né? Não vai ter as consequências dentro do casamento, né? Assim, acho que hoje em dia, né? Eu tô vendo uma coisa que, a meu ver, não era tão comum, tá tendo muito divórcio na comunidade judaica, né? Eu tô vendo um aumento de divórcios, assim, eu acho, né? Curiosamente, acho até um sinal, assim, né, vamos dizer assim, positivo, porque, bom, as pessoas podem rever e pensar, e acho que antes isso era visto como uma coisa, assim, meu Deus, como, né, não é uma coisa que podia fazer parte da comunidade judaica, assim, se separar, né, e as pessoas estão começando a abrir possibilidades, né, assim, entender que, bom, tudo bem, né, posso fazer outras escolhas aqui depois de ter pensado um pouquinho, não sei se são pessoas que estão abertas também a se casar com alguém de fora da comunidade necessariamente, mas eu acho que não deixa de ser um dado, né? Pensando nessas pessoas que casam muito cedo, que elas têm se separado também bastante, né?
Sim, é verdade. Essa questão dos divórcios também é uma coisa que tem me pegado bastante, assim, tenho observado. E eu acho que, assim, tem o lado ruim, que é você pensar que as pessoas talvez estejam agindo com muita pressa e não pensando no que a gente conversou todo esse tempo do casamento ser uma construção, mas também as pessoas se libertarem e não ficarem mais presas a algo que não está positivo na vida delas só porque a comunidade vai olhar feio. Então, acho que dá para olhar, né, sobre essas duas óticas.
Sim. Sim, por isso que eu falei, né, positivo, acho que, só, assim, um parênteses positivo, acho que nesse sentido, né, assim, de, nossa, então, tá, eu posso escolher alguma coisa aqui, né, porque com certeza tem a ver, né, em muitos casos, não podemos dizer todos, mas em muitos casos tem a ver, né, eu conheço muitas pessoas que, claramente, né, sentiam muita pressão para, né, sentiam muito essa pressão para casar com judeus, e aí tem um hábito também, né, gente, de noivar, tem o hábito do judeu de ficar noivo por um ano, né, se a gente for pegar o pé da letra, no máximo por um ano, então também noiva rápido, casa rápido, tem filho rápido, são coisas que vão te prendendo ali, né, de alguma maneira, assim, quase que nessa ideia que eu falei, assim, de te assegurando aquela, né, aquela coisa, assim, consistente, entre aspas, né, e ilusória, que vai te garantir alguma coisa, né, da felicidade.
A intensidade do ciclo de vida judaico. Mas eu queria trazer agora um outro lado, que é um pouco da minha experiência pessoal, né? Acho que tem gente que decide casar cedo e é feliz assim, né? Eu, por exemplo, casei cedo. Eu casei com 24 anos, que eu acho bem cedo. Inclusive, eu fiz questão de esperar o meu aniversário passar para não casar com 23, casar com 24, porque eu achava que 23 era especialmente cedo. Que besteira, né? Mas... Não era um sonho da minha vida, inclusive a minha casa é uma grande quebra de estereótipos de gênero, porque eu nunca quis casar e o Henry sempre quis casar, queria fazer festa, eu nunca fiz questão, então quem queria casar cedo era ele e eu não me importava muito, mas assim acabou sendo e eu estou feliz, estou casada aí vai fazer esse ano 4 anos, estamos muito bem, obrigada, mas eu sinto que tem um pouco de gente que fala comigo como se tivesse até pena de mim por causa disso, assim. Você é casada?
Sou tão novinha.
Tão nova. Tipo, gente, eu não tenho uma doença terminal. Eu casei, tipo, continuo vivendo a minha
vida. Nem aproveitou a vida.
Quem disse? Quem é você para dizer isso, sabe?
Não, e dentre tudo isso que você foi falando, que não era teu plano, que você conheceu o Henry, olha só, puxa vida, você pode pensar e decidir se você queria fazer ou não queria isso, e você decidiu. É, né? Ninguém estava com uma arma na sua cabeça te obrigando a fazer aquilo, foi uma escolha.
Exato, mas aí, assim, a gente vive, óbvio, dentro de uma comunidade que é pautada pela religião, mas a gente também vive no ano de 2022, é, enfim, Bauman aí, né, dos tempos líquidos, etc. Será que a gente também não vive um momento de ter medo de pensar em relacionamentos tão sérios?
Então, acho muito interessante isso, né? Acho que sim, de alguma maneira sim, porque, na verdade, é interessante a pessoa ter pena, né? Eu já escutei isso também, acho que na comunidade não, né? Se você casou com judeu, ninguém vai ter pena de você, mas fora da comunidade, acho que sim, pena, né? E do outro lado, eu vejo muita gente que também não está tão familiarizada com esse fato de casar cedo, assim, gente que não é da comunidade, que fala, nossa, que incrível, assim, sua vida é perfeita, você achou só uma gêmea, nossa, que lindo, né, assim, que incrível, né, assim, eu acho interessante esses dois polos, né, porque parte do pressuposto que casar cedo, né, já é uma ruim, uma prisão, uma coisa que você já se amarrou e não vai ter outras experiências e tararararar. E o perfeito dar uma gêmea é o bom, isso é o bom, né? Então, assim, só que não, né? Porque no final das contas, assim, a pessoa que acha que isso é ruim, né? Ela não tá entendendo que também do lado dela tem coisas boas e ruins de tá ou não tá com alguém. Quer dizer, tudo tem seu preço. O casamento também não é perfeito ali, mas né, se você escolheu por isso, você deve ter algum motivo que te faça sentido. Espero, né? Porque nem sempre é assim, né? Mas acho que no teu caso, né, Ni, eu conheço a Ni de muito tempo atrás, né? Acho que longe de você fazer alguma coisa no automático assim, mas eu acho que é pressupor, né, que isso é ruim e né, ninguém sabe como na tua história as coisas foram acontecendo, tanto do ponto de vista de você construir o que você queria, quanto de você fazer suas escolhas, né, assim, e as contingências, né, às vezes a gente vai conhecendo as pessoas e às vezes nem era teu plano conhecer, casar naquele momento, mas bom, né, a gente não escolhe certas coisas, a gente vai escolhendo a partir também dos acontecimentos que vão, né, assim, vindo à tona. Então,
acho que aquele clichê, bem clichê de tudo, mas que a vida é o que acontece quando a gente está muito ocupado fazendo planos, né? A vida acontece.
Ótimo, né? Aquelas breguices boas, assim, né? Mas acho que sim, então, nem bom nem ruim, porque para tudo ter, que é isso, né, tem a pessoa que também acha que é lindo, maravilhoso, né, um mar de borboletas, se achar dar uma gêmea, gente, né, não é assim, né, não é sobre isso, né, assim, você encontrou alguém, você decidiu bancar essa escolha, mas puxa, né, é difícil, dá trabalho, né, você ter que também abdicar da tua liberdade completa, não só de poder sair com outras pessoas ou não, mas de tudo, né, que você, do seu tempo, né, quer dizer, você tem alguém ali tomando decisões juntos, num lar, numa casa, puxa, não é fácil, mas também uma pena é colocar como se não tivesse ali alguma coisa que te fizesse fazer aquilo, né, assim, no sentido, bom, se fulaninho não se vê naquele momento de jeito nenhum e acha ruim, né, assim, que ótimo, assim, pode ser que seja a escolha dele, ou não também, né, acho que também vai abrindo, né? Mas eu acho que também tem gente que fala isso e, né, assim, também vive na prisão de ter que estar livre, né? Eu vejo muito isso hoje em dia, até no consultório, assim, gente que gostaria de bancar alguma coisa nesse sentido, de estar com alguém, mas não, tem que estar livre, tem que estar aberto para as experiências, né? E acaba também sofrendo. Então, tem sofrimento de todos os lados, né? E acho que nada impede você ter casado novo e estar feliz com aquilo, foi uma escolha, você decidiu, você pensou. Né? Acho que é muito difícil a gente dizer, né, aquilo vai fazer, é bom, casar com tal idade é saudável, é de todos os lados, cedo, tarde, né, porque a gente, né, tem outras coisas que mexem aí para a gente poder se movimentar na nossa vida.
Mas, em contraponto a isso, né, de que a gente está falando que as coisas podem acontecer e vão acontecendo e a gente talvez, né, não quero que soe como uma falta de escolha aí, né? Aconteceu, então casei cedo e pronto, né? Até queria usar meu caso como exemplo. Eu cresci num lar judaico, em que tinham as tradições, nada muito religioso, mas assim, um lar bem judaico, em que a família, né, os valores de estar juntos em família, seguir as tradições, era presente. E isso sempre foi uma coisa que eu admirei muito na minha família, sempre assim, olhei para aquilo, falando, quero isso para mim. mim. Isso me fez ter uma ligação muito grande com eles. E isso, me, né, para mim, né, não estou falando que é o certo, que tem que ser assim, para mim faz muito sentido. Né? Sempre foi ali um lugar em que eu falei, não, é isso que eu quero. E aí, quando eu conheci meu marido, né, jovem, eu estava prestes, estava morando fora do Brasil, prestes a voltar. Né? E não estava nem pensando em casamento, embora muitas outras pessoas estivessem pensando nisso por mim, né? Deixa eu te apresentar. Eu nem tinha voltado ainda para o Brasil. E pouquíssimo antes de voltar para o Brasil, eu conheci meu marido, né? Num outro país também, super improvável. E, né, ironicamente, olhei para ele e, de cara, pensei, é o cara que eu vou casar. Né? Nesse nível, assim, pra você ter uma ideia. Então, eu queria trazer uma reflexão que é a seguinte, né? Não sabia se eu ia casar com ele de verdade, imagina, assim, né? Tava aí passando uma semana num país, não sabia se ia casar com ele, né? Não era assim que eu ia decidir alguém que eu ia casar, né? Mas ele me brilhou os olhos, né? Porque dentre várias coisas que fizeram eu muito intensamente, rapidamente me apaixonar e me envolver e querer estar com ele, né? Ele também tinha isso como uma clara prioridade, ele não precisou nem me dizer, era claro, assim, isso se transmitia, né? Acho que o judaísmo tem muito isso, de uma transmissão. E foi esse fato, né, assim, algo muito decisivo, eu não tenho como negar, e nem deixar de agradecer também ao judaísmo por ter me propiciado esse referencial, que para mim é muito caro. Né? A gente só tem que tomar cuidado de não generalizar isso, porque, né, pode ter alguém ali que esteja com alguém, né? Eu, por exemplo, tenho uma irmã que está com alguém que não é judeu e já escutei muito das pessoas, inclusive talvez eu já tive esse equívoco de pressupor o que fosse melhor, né? E acho que as pessoas falam convictas de que isso seja o melhor mesmo, né? Acontece que muitas vezes tem casos e casos, né? Por exemplo, no caso dela, estar com alguém que não é da comunidade, mas que ela fica muito feliz, que ela se sente respeitada, que ela tem uma convivência que eu não sei se difere muito de uma convivência, assim, de um relacionamento mesmo, assim, né? Nesse sentido mais próximo ao judaísmo, de um relacionamento em que, enfim, isso é muito prioritário. Então, só queria lembrar, assim, né, de que tem essa escolha e que ela talvez seja importante para muitos, mas não o único referencial possível.
Sim, com certeza. E talvez, Beatriz, para a gente finalizar essa conversa, assim, né? Uma conversa assim, quase terapêutica, me senti aqui. Eu queria saber se você tem, assim, o que você diria, né, para alguém, para quem hoje está escutando a gente e possa estar nessa situação de estar se sentindo pressionada, como uma mensagem para tentar, né, contornar essa situação de se sentir nesse lugar, né, de pressão externa, né? Como que a gente se livra disso? Como que a gente se livra desse peso?
Bom, né, andando na linha dos clichês, das breguices, né, acho que como se livrar, alguém está se sentindo pressionado, que bom que a pessoa já está percebendo alguma coisa aí, né? Porque alguém que está querendo se livrar de alguma coisa já está reconhecendo que tem alguma coisa que faz ruído e que incomoda, né? Acho que está na parcela das pessoas que não está indo tão no automático, no mínimo está percebendo que alguma coisa não vai, né? Assim, não está colando, não está em conflito de alguma maneira, né? E acho que é difícil você se livrar disso, né? Do discurso que vem, das pessoas que vão comentar, é difícil. A gente não vai conseguir mudar a comunidade, o pensamento da família, né? Que muitas vezes... né? A gente tem famílias aí dessas pessoas que estão sofrendo que cresceram escutando, né? Ó, um judeu, né? Acho que tem várias premissas aí, às vezes, preconceituosas que a gente escuta em famílias, né? Assim, ó, tem que casar com homem, tem que casar com mulher. No mundo judaico, né? Essas pessoas muitas vezes escutam, tem que casar com judeu, né? Isso que é o tem que. Então, a pessoa reconhecer isso exige justamente, né? Eu não vou sair falando, né? Faça análise necessariamente, né? Por mais que eu acho que é um caminho bacana para alguém que está sofrendo com isso, mas acho que no mínimo, né, começar a se escutar um pouquinho mais, né? Assim, ficar escutando, né? Vai se aconselhar, né? Ai, fico com ele, fico com ela, para alguém que pensa dessa maneira, você vai se sentir mais pressionado, mais mal ainda. Talvez seja interessante você escutar um pouco a si mesmo, né? Conversar com outras pessoas, né? Mensurar um pouquinho os pesos, porque para alguém que está com esse peso, como você disse, né? Mas sentindo esse peso, você relativizar um pouquinho esse peso, sentir se ele é uma coisa que você quer carregar mesmo, que você não quer carregar, discriminar, né, assim, discriminar, isso aqui, como eu disse antes, né, você tem que estar disposto também a saber que pensar nisso pode, muitas vezes, te levar a conclusões, né, e acho que o próprio caminho vai mostrando, né, assim, conclusões diferentes, né, de se desprendendo, então exige, sim, né, um certo movimento, um deslocamento, talvez, né, assim, de ideias que são tão, a priori, verdades absolutas, né, assim, exige um certo movimento, né.
Que legal, estou muito feliz com esse episódio, porque eu acho que é uma conversa que... Eu acho que é um elefante na sala, sabe, da comunidade judaica. Acho que é algo que está sempre ali e que sempre vai incomodar pelo menos alguém. Então, eu acho que esse é um assunto sobre o qual a gente tem que falar e queria agradecer muito a você, Bia, por ter estado com a gente hoje. Então, na formalidade, a gente conversou hoje com a psicóloga clínica de orientação psicanalítica Beatriz Lem. Beatriz Lem, muito obrigada e volte sempre. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado da experiência de participar do seu primeiro podcast.
Adorei.
Estou sempre bem-vinda.
Obrigada, gente. Adorei. Prazer falar com vocês.
Legal, muito bem-vinda, foi um prazer, não te conhecia aí ainda, mas gostei muito de te ouvir hoje, seja sempre muito bem-vinda. E para lembrar quem está escutando a gente, o Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Siga o IB nas redes sociais para continuar acompanhando nossos conteúdos. Até quarta-feira que vem.